senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e senhoras e senhores membros do Governo. Temos quórum, podemos dar início à sessão. Peço aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias ao público e à senhora deputada Maria da Luz Rosinha que, assim que houver condições, proceda à leitura de expediente. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Resolução 279, da iniciativa do PSD, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 278, da iniciativa do Chega, desce à 11ª Comissão, em conexão com a 2ª. Projeto de Resolução 277, do PS, baixa à 4ª Comissão, em conexão com a 11ª. Inquérito Parlamentar número 3, apresentado pelo Chega. Projeto de Lei 363, do PSD, desce à 12ª Comissão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A nossa ordem do dia é o início da apreciação da generalidade das propostas de lei do Governo número 37, grandes opções do plano, grandes opções, e número 38, o Orçamento de Estado para 2023. Para apresentar as propostas de lei pelo Governo, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há duas formas essenciais de enfrentar a situação que estamos a viver. Esgotar-nos na mera resposta à emergência da guerra, da inflação, da crise energética, da seca severa, ou continuar a enfrentar lado a lado com os portugueses estes pesados desafios do presente, sem nunca deixar de olhar mais além, focados no futuro e na ambição reformista que definimos para a legislatura. A opção do Governo é muito clara: cuidar do presente sem perder o rumo do futuro. Temos, naturalmente, de responder à emergência do presente. Por isso, já mobilizamos 5,6 mil milhões de euros entre medidas de apoio ao rendimento das famílias e medidas de controlo do custo da energia. Por isso, propomos a atualização do indexante de apoio social e do salário mínimo nacional acima da inflação. Por isso, prosseguimos o aumento do complemento solidário para idosos para convergir com o limiar da pobreza. Por isso, congelamos o preço dos transportes públicos e limitamos a 2% o aumento das rendas de casa. Por isso, vamos aprovar legislação que protege as famílias com crédito à habitação. Sim, cuidamos de responder às necessidades do presente, do mesmo passo que mantemos com toda a determinação o rumo que traçamos para esta legislatura. Respeitamos assim a vontade dos portugueses, que votaram para garantir um horizonte estável de governação. Acompanhamos os parceiros sociais, que assinaram precisamente um acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade. Cumprimos o nosso dever, o nosso compromisso com o presente e o futuro de Portugal. Por isso, esta proposta de orçamento é muito mais do que a proposta de orçamento para o próximo ano. É o primeiro dos quatro orçamentos que, ao longo de 2023, 2024, 2025 e 2026, vão dar execução à visão estratégica e às metas que nos propusemos alcançar. Garantir que todos os anos continuamos a crescer acima da média da União Europeia, aproximando-nos a cada ano dos países mais desenvolvidos da Europa. Promover que este crescimento seja partilhado de forma mais justa, com o aumento da riqueza distribuída em salários. Aumentar a margem das opções orçamentais, com a redução do peso da dívida pública. Sim, mantemos-nos firmes no cumprimento das metas que quantificámos e que nos propusemos alcançar até 2026. Crescer anualmente, em média, 1 ponto percentual acima da zona euro. Aumentar de 45% para 48% o peso dos salários no produto interno bruto. Reduzir a dívida pública para menos de 100% do produto interno bruto em 2026. E vamos alcançar estas metas continuando a responder às diversas necessidades do país. Com este orçamento, reforçamos de novo o Serviço Nacional de Saúde, com um crescimento de 7,8% da sua dotação face à previsão da execução neste ano de 2022. Vamos instalar os primeiros 108 dos 365 centros tecnológicos especializados que vão modernizar o ensino profissional até 2025. Aumentamos o apoio sustentado às artes em 114%. O investimento na lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança cresce 33%. A Polícia Judiciária tem o maior reforço de sempre em meios humanos e capacidade pericial para dar combate à criminalidade económica e financeira, em especial à corrupção. E robustecemos... o orçamento da defesa, fortalecendo as nossas forças armadas e honrando os nossos compromissos internacionais num contexto marcado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em suma, estamos a cumprir o nosso mandato, estamos a cumprir com os portugueses e estamos a cumprir com Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o acordo de médio prazo assinado em sede de concertação social assume como meta para 2026 acelerar para 2% o crescimento da produtividade. Esta é uma condição necessária para garantirmos melhores empregos com melhores salários. Para produzirmos mais e com mais valor acrescentado, estabelecemos como prioridades o investimento nas qualificações e na inovação. Quanto a qualificações, pretendemos até ao final desta década aumentar para 60% a percentagem de jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior, incluindo em um especial impulso às áreas das ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemáticas. E também elevar para 60% a proporção de adultos que todos os anos participam em ações de formação profissional. Temos vindo a alargar a base social do ensino superior, por via da redução das propinas e do reforço da ação social escolar, permitindo aumentar o número de jovens inscritos no ensino superior. E neste Orçamento de Estado para 2023, aumentamos o financiamento às instituições de ensino superior e reforçamos mais uma vez a ação social escolar, designadamente no apoio aos estudantes deslocados. Prosseguimos também o maior investimento de sempre em alojamento estudantil, acelerando as operações de construção, aquisição e renovação das residências para estudantes. Quanto à inovação, fixámos como meta aumentar o peso da investigação e desenvolvimento no produto interno bruto para 3% em 2030, um terço em investimento público e dois terços em investimento privado. A autonomia financeira das empresas encontra-se em máximos e o investimento empresarial tem vindo a superar recordes. O número de investigadores nas empresas mais do que duplicou face a 2015 e a despesa em investigação e desenvolvimento atingiu um novo máximo. Mas queremos acelerar este caminho. O financiamento às empresas aumenta 90% do Portugal 2020 para o conjunto de verbas que lhes são destinadas no PRR e no Portugal 2030 para apoiar a modernização das empresas, a internacionalização das empresas e para apoiar as empresas na dupla transição energética e digital. E no acordo firmado com os parceiros sociais, reforçamos as medidas de redução seletiva do IRC, que no seu conjunto representa uma descida de impostos sobre as empresas superior ao que seria uma descida transversal de 2 pontos percentuais na taxa de IRC. Desde já, neste Orçamento de Estado, melhoramos os incentivos fiscais à inovação, ao investimento, à localização no interior e à capitalização do nosso tecido empresarial. Apoiamos as pequenas e médias empresas, reduzindo a sua carga fiscal. E reforçamos os incentivos a que as empresas ganhem dimensão e escala, alargando a taxa reduzida das pequenas e médias empresas a todas as empresas que tenham até 500 trabalhadores. E asseguramos que as empresas que resultem da fusão de pequenas e médias empresas e passem a ter maior dimensão, manterão transitoriamente a taxa reduzida de IRC. Estes são os incentivos certos para as empresas melhorarem a sua produtividade. Mas é essencial acompanhar o esforço das empresas com o reforço do investimento público, para melhorar a competitividade e assim elevar a meta, elevar o peso das exportações no produto interno bruto para 53% até 2030. Este Orçamento de Estado assegura o maior nível de investimento público dos últimos 12 anos, com especial destaque para o investimento nas infraestruturas de transporte e muito em particular na ferrovia, construindo um território mais coeso internamente e mais competitivo externamente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o acordo alcançado em sede de concertação social inclui um outro grande objetivo para 2026. Elevar o peso das remunerações no produto interno bruto, convergindo com a média da União Europeia. Ou seja, queremos garantir uma mais justa repartição da riqueza produzida com os trabalhadores. De acordo com as atuais previsões económicas, este objetivo traduz-se numa valorização da remuneração média em cerca de 20% até 2026. Em 2023, o compromisso tripartido assumido no acordo é o de os aumentos salariais no setor privado atingirem 5,1%, com enfoque no salário médio e um aumento do salário mínimo nacional de 7,8%. O acordo garante também, para os anos seguintes, uma trajetória de previsibilidade que dá confiança às empresas e aos trabalhadores. O Estado contribui para este esforço de valorização real dos rendimentos, desde logo com a atualização das pensões e de prestações sociais, com o acordo de valorização plurianual de salários e carreiras que esta semana assinamos com os sindicatos da função pública, o primeiro acordo plurianual de sempre, o primeiro acordo sobre rendimentos,